Muito bem, na nossa programação do Giro da Notícia desta manhã, estamos recebendo aqui a doutora em enfermagem, também especialista na questão racial, a Daniela Tafner, aonde o nosso assunto aqui na nossa entrevista é sobre o Setembro Amarelo, como a desigualdade racial afeta a saúde mental. Primeiramente, Daniela, bem-vinda aqui à nossa programação.
Muito obrigada, Pedro, pela oportunidade. É uma honra poder estar aqui na rádio e poder conversar com vocês sobre esse assunto. Muito obrigada.
Daniela, como que o racismo estrutural ele contribui para o aumento do sofrimento psíquico em indivíduos negros? Daniela.
Bom, Pedro, eu acho que essa sua pergunta, ela é muito pertinente e eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa no racismo como algo pontual, né? Aquele desrespeito em um momento, né? Ou aquele estigma que é colocado na pessoa ou aquela barreira que a pessoa sofre, mas o racismo, esse estrutural que está no dia a dia, que faz com que essa pessoa ela se mantenha mais distante das possibilidades, isso faz com que sim aumente muitos riscos, tá, para doenças psíquicas e até mesmo índice de suicídio entre crianças e jovens adolescentes negros, ele é muito maior do que na população branca. Se eu pudesse te explicar, né, eu penso, e os estudos mostram muito isso, que a questão da desigualdade, desde a escolar, a questão do serviço, a questão do preconceito que essas pessoas vivem diariamente, a filtragem racial, todas essas violências vão fazendo com que essa pessoa negra, primeiro, ela tenha uma dificuldade de se inserir na sociedade, ela tem dificuldade de se perceber parte dessa sociedade, além de que todas essas violências que são, para mim, como branca, e para talvez muitos dos que estão ouvindo, são invisíveis, né? Ou, na verdade, nosso país ele é muito racista, então a gente naturalizou muitas coisas. Essa pessoa negra, ela vive isso diariamente. E isso influencia na autoestima dela, na percepção de espaço dela, e faz com que essa pessoa, para que ela possa conquistar algum espaço, ela tem que fazer uma caminhada tripla em relação às demais pessoas. E isso faz com que essas pessoas, elas adoeçam muito mais. Muitos transtornos de ansiedade, depressão, ela tem índices muito maiores na população negra do que na população branca e parda. Por quê? Porque essas pessoas, elas vivem violências que não são nem sempre são verbais, mas que são estruturais, bem como você falou. Quer ver? Vou usar um exemplo. A criança, né? E aí a gente teve uma situação aqui no Brasil lastimável e que foi considerada natural, né? Que foi dos filhos da embaixada ali. Essa criança, ela já começa a viver uma violência somente pela cor da pele dela. Ela é parada por um policial, ela é questionada. E se cada um aqui que está ouvindo o rádio conversar com uma mãe ou com um pai que tem uma criança negra, vai saber que os pais orientam muitas vezes algo que é muito triste, mas que se naturalizou. Essa mãe vai orientar a criança de que não pode correr se a polícia quiser parar. A mãe já orienta que a criança tem que aceitar o que os outros estão falando para não criar situação de violência e essa criança, às vezes, ser culpada de algo que ela não tem, né, nenhuma forma de responsabilidade. Então, quando a gente fala assim de saúde mental, e eu acho que, mais uma vez, obrigada por estar nesse momento, o Setembro Amarelo, ele traz a gente para pensar sobre o autocuidado, mas também da gente cuidar do nosso próximo. E quando a gente faz essa relação com a população afrodescendente, a população negra, a gente está falando de quase 60% da população brasileira, e esses 60%, 57%, né, de acordo com o IBGE, 56%, essa população, ela é extremamente excluída de coisas que são de direito, que faz parte para que elas possam ter saúde. Quando uma criança, ela sofre uma violência de uma abordagem policial, ela sofre uma exclusão da escola, ela tem uma desigualdade de informação, de acesso, isso já faz com que crie uma ansiedade. O Brasil hoje, ele é o país com maior índice de ansiedade mundial. E aí, se a gente parar para pensar nessa criança, nesse jovem, nesse adolescente e nesse adulto negro que vive esse racismo estrutural, dá para ter uma ideia de quanto esse sofrimento se intensifica nessas pessoas. Porque eles vivem uma realidade desde questão econômica, questão social, interpessoal, né? E se eu falar para minha área da saúde, ela também ali, ela também sofre racismo e desigualdade de acesso ao tratamento e aos desfechos de cuidado de saúde dela. Então, O racismo, né, e a saúde mental, ele está intimamente ligado, porque se eu não me sentir confortável, se eu não me sentir amado, se eu não me sentir acolhido, se eu não gostar da minha autoimagem, eu não tenho como ter saúde mental. E isso é um dia a dia, é o cotidiano das pessoas negras. Elas vivem essa violência constantemente, seja através da mídia, seja no dia a dia, seja por diferentes causas. E aí elas acabam adoecendo muito mais. E Pedro, eu queria só frisar uma coisa assim, porque às vezes falam assim: ah, mas é da genética deles, ah, é das pessoas. Não, é social, é um problema social. Criou-se um racismo de tal forma que essas pessoas, elas, para que elas tenham direitos, elas ou elas se enquadram em muitas violências, ou elas vivem numa exclusão. E essa exclusão causa muito sofrimento, causa muitos transtornos psíquicos e emocionais.
Daniela, e quais são os principais desafios enfrentados por profissionais da área da saúde ao abordar a saúde mental de pacientes negros, Daniela?
A primeira questão, e vou continuar te agradecendo, é nós pararmos para pensar sobre. Porque hoje o Brasil criou-se uma ideia de que não existe racismo e que isso muitas vezes, ah, são movimentos. Não, a gente precisa aceitar que ele existe, que ele está presente, que ele faz esse transtorno, ele causa esse sofrimento. Dentro da área da saúde, eu falo e tenho frisado muito, a primeira questão que precisa-se também, novamente, é sensibilizar esses profissionais da área da saúde para compreender que além das doenças, ah, uma hipertensão, uma diabetes, essa pessoa negra, ela tem no cotidiano dela muito sofrimento relacionado à raça. Quando a gente começar a entender isso, talvez a gente consiga dar mais acolhimento e reconhecer de forma mais clara esse sofrimento. Porque hoje a população negra, ela se destaca pelo índice de suicídio entre os jovens e os adolescentes, eles têm um risco muito maior do que uma pessoa branca. Os transtornos, tá, de ansiedade, bipolaridade, acaba aparecendo muito nessa população. Só que qual é a grande questão? Essas pessoas, elas não têm voz, não porque elas não tenham, tá? Porque não existe um espaço de voz onde consiga pensar sobre esse sofrimento já pré-existente. Então, para nós profissionais da área da saúde, acho que o primeiro grande passo é a gente reconhecer sim que existe o racismo, que ele está presente nos nossos espaços de saúde, ele está presente na sociedade. E aí, a partir disso, a gente começar a entender que esses fatores vão influenciar o dia a dia dessa vida e ela tem riscos para adoecer. Então, eu vejo assim, Pedro, que a grande questão é a gente primeiro reconhecer ele. Porque eu falo sempre isso, assim, nós da área da saúde, nós somos formados de uma forma, assim, tão filosófica e bonita, que a gente fala que a gente trata todos de igual forma, que a gente acolhe. Sim, a gente tem que tratar todos de igual forma, mas tem um princípio dentro do Sistema Único de Saúde que é assim, você tem que fazer de forma integral. Para ser integral, você precisa olhar esse sujeito como único. Essas pessoas negras, tá? Cada pessoa negra, parda, indígena aqui também, né? Mas a gente tá falando dos negros. Quando a gente olha para essas pessoas, se eu realmente olhar para ela, eu vou entender o percurso de desigualdade que ela tem. E aí, quando eu entender esse percurso de desigualdade, eu vou começar a entender que existe um sofrimento relacionado à questão da raça. E isso vai fazer com que eu, profissional, eu, enfermeiro, médico, o psiquiatra, quem estiver atendendo, daqui a os fatores que a sociedade vive hoje, existe a questão da cor da pele dele. Essa cor da pele, essa raça, esse racismo que existe por causa disso, faz com que eles também adoeçam. Eu acho que isso é muito importante. Eu penso que quando nós profissionais começarmos a compreender que existe sim um racismo e que ele tem efeitos muito profundos na vida da pessoa, e a gente permitir essa pessoa falar sobre isso, mostrar o seu sofrimento, trazer a sua dor e a gente acolher, não julgar, e, né, esses dados de tanto sofrimento psíquico que existe com relação à população negra.
Perfeito, Daniela. E que medidas podem ser adotadas no setor da saúde para enfrentar esses problemas aí como o racismo e também melhorar o atendimento à saúde mental de populações negras, Daniela?
Exige que primeiro precisa começar por nós, profissionais da área da saúde. Ontem eu ainda estava conversando com uma pessoa muito importante para mim, que foi minha orientadora de doutorado, e estava falando sobre isso, né? Que Nós precisamos começar primeiro, e aí a Secretaria de Saúde, os estados, municípios, precisamos primeiro começar a fazer uma sensibilização e educação, uma formação para esses profissionais, para que eles consigam começar a entender esses dados que existem, porque Pedro, existem dados alarmantes sobre as desigualdades raciais da população negra. Você começar a entender que, como profissional da saúde, você tem uma responsabilidade social, é o primeiro passo, tá, que eu vejo. É a gente conseguir olhar os profissionais da área da saúde começarem a ser tocados sobre isso. Hoje, no Brasil, a gente tem o Ministério da Igualdade Racial. E eu me questiono como é que esse Ministério da Igualdade Racial vai se comunicar com o Ministério da Saúde. E isso vai perpassar para os estados, para os municípios e chegar na unidade de saúde ali do bairro da pessoa negra. Quando isso começar a chegar para nós, profissionais da área da saúde, eu acho que é o primeiro momento. E depois, a gente fortalecer a discussão da política pública de saúde da população negra. Existe uma política no nosso país já, e ela fala sobre essas questões do racismo e de todo como essa desigualdade adoece. Pontos, né? Como a gente pode mudar isso? Primeiro, a gente reconhecendo o racismo. Segundo, o profissional compreendendo o espaço dele de mudança. O profissional perceber que ele tem a responsabilidade de mudança ali. Depois, os ambientes de saúde começarem a construir esses espaços acolhedores, fortalecer a nossa política pública de saúde da população negra, para que essa população se sinta acolhida. Porque uma coisa que eu vou relatar na minha pesquisa de doutorado, uma das grandes questões que surgiram por vários momentos foi de que a pessoa negra, ela não conseguia nem comentar para o profissional da área da saúde o sofrimento dela. Por quê? Porque ela percebia que existia uma barreira de acolhimento entre o profissional e ela. Então, eu penso que, se você me falar assim, ah, mas você acha que isso é possível quando? Quando cada profissional compreender. E aí, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que são esses pequenos momentos, quando a gente começa a sensibilizar, o município começa a pensar, a Secretaria do Estado começa a fazer uma reorganização da verba para fortalecer as políticas que existem e criar ambulatórios. E aí, Pedro, não precisa ser um ambulatório para a população negra específico, não. É um ambulatório, um CAPS, um centro de atenção à saúde, mas que esse profissional que está lá dentro, ele entenda. Que além de toda a ansiedade que a gente vive atualmente, além de todos os fatores externos que a gente vive, e mesmo os genéticos e psíquicos que a gente tem no dia a dia, a pessoa negra, ela tem um fator a mais, que é o racismo. E esse racismo, ele machuca, ele adoece, ele lesiona, ele exclui e faz sim com que a pessoa tenha desejo de tirar a própria vida, desenvolva transtornos de bipolaridade, transtornos sociais. Por quê? Porque ela não nesse espaço de saúde, onde seria o espaço acolhedor, ela não encontra esse local. Então, assim, o meu maior desejo é que essas políticas consigam conversar, que o Ministério da Igualdade e o Ministério da Saúde consiga criar elos e que consiga, assim, se multiplicar ao longo do Brasil, né? Esse movimento, né, dos ambientes serem acolhedores, de compreender a presença desse racismo e de fortalecer uma política que já existe no nosso país.
Perfeito. Daniela, um prazer e uma honra poder estar conversando com você aqui nesta manhã. Daniela, se você queira dar uma palavrinha final aqui para os nossos ouvintes que estão nos escutando aqui no nosso Giro da Notícia, pode ficar à vontade.
Bom, primeiro, queria mais uma vez agradecer, a oportunidade. Me coloco à disposição quando você precisar, sinta-se à vontade. E a cada pessoa que está ouvindo, eu falo que cada vez que a gente planta uma sementinha, a gente começa a compartilhar esse conhecimento, a gente faz com que o mundo mude. Pode parecer um pouco romântico, mas cada um que está ouvindo, cada um entender o seu papel. Ah, mas eu não sou profissional da área da saúde, mas. Nós estamos falando de que essas pessoas negras, elas transitam por todos os lugares. Se a gente começar a cuidar um pouco mais, a gente não normalizar o racismo, a gente começar a entender todo esse sofrimento, com certeza a gente cria um mundo muito melhor. Tá? Muito, muito obrigada pela oportunidade.
Muito bem, a nossa entrevista conversou aqui com a doutora em enfermagem e especialista na questão racial, a Daniela Tafner, aonde o nosso assunto aqui da nossa entrevista foi sobre o Setembro Amarelo, como a desigualdade racial afeta a saúde mental. Para a nossa programação de notícias aqui da Rádio Planetário, falou Pedro Vedoia.